por dentro do turismo.
Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professora Flávia. Tudo bem?
Tudo bem, professora Karen? Boa tarde, alunos, alunas, colegas de trabalho, professores e todos aqueles que estão acompanhando mais um Por Dentro do Turismo, né, prof. Karen?
É verdade. Mais um programa nosso do Por Dentro do Turismo, uma grande alegria novamente estar aqui com vocês, né, com mais um tema relacionado à área de turismo. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante, bem relevante quando se trata de turismo e quando se trata de outras áreas também. A gente vai falar um pouco de sustentabilidade. E relacionado à sustentabilidade, nós vamos falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável através do turismo. Vale a pena falar que em 2018, a Organização Mundial do Turismo criou uma plataforma para alcançar esses objetivos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas sabe, prof, antes da gente falar sobre sustentabilidade e turismo, vamos falar um pouco do que é sustentabilidade, não é mesmo? Para os nossos alunos entenderem um pouco do que se trata, né? E também vale lembrar, né, prof, que sustentabilidade não está relacionado só com a área de turismo, mas com todas as áreas, não é mesmo?
Exatamente, professora Karen. É bom a gente, muitas vezes a gente pensa sustentabilidade, a gente relaciona esse termo, esse conceito a uma outra área do conhecimento, mas se a gente pensar, ele é um processo e que envolve todo um sistema, né? Então, é a maneira que eu e você devemos agir diante dessas situações, pensando todo um sistema, todo um ecossistema, toda essa nossa relação, né, essa capacidade de sustentação, conservação desse ambiente, desse sistema.
Isso mesmo. E olha, uma coisa que a prof. Flá falou, eu acho muito interessante essa palavra, ecossistema, né? Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de fauna, de flora, de fauna e de flora marinha, de florestas tropicais, mas a gente não está falando somente disso. A gente está falando também de ética, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de sustentabilidade social, cultural. Então, é muito importante dizer que, quando a gente fala de sustentabilidade, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é a preservação do meio ambiente, e está super correto. Mas esse conceito ele abrange outros aspectos que também chegam a esse mesmo objetivo, que é o quê? O desenvolvimento humano, né? Então, entender e aderir a esses conceitos é uma característica que ela tem habitado cada vez mais no DNA das instituições de terceiro setor, que elas possibilitam e favorecem com que esses grupos possam ter bons convívios sociais, mas não somente o terceiro setor. Agora, o setor de serviços, né, todas as empresas, as médias, as pequenas e as grandes empresas nacionais, multinacionais, internacionais, elas estão sendo chamadas a aplicarem o conceito de sustentabilidade nas suas organizações. Uma coisa importante, sabe, prof, ia falar para os nossos alunos também, sustentabilidade não deve ser apenas um departamento de um setor dentro da empresa que executa ações de sustentabilidade ou de ações sociais, apesar de que, sim, existem setores nas empresas que fazem esse processo. Ótimo, maravilha, é muito bom que tenha uma equipe voltada para isso, mas precisa fazer parte da cultura organizacional da organização, né? A empresa, a organização precisa ter no DNA dela o entendimento do que é sustentabilidade, não é mesmo?
Isso mesmo, professora Karen. E aí a gente percebe que existe também um papel muito importante de nós como clientes, como consumidores, porque nós temos exigido cada vez mais um posicionamento dessas instituições para que elas se posicionem e elas tenham ações que são sustentáveis, de responsabilidade social. E é importante isso que você falou, prof. Karen, porque por muito tempo quem se ocupava disso era o terceiro setor dessas ações. Mas isso a gente percebe que tem se ampliado, porque nós hoje, como consumidores, cada vez mais a gente consome produtos e serviços que também nós possamos entender essa cadeia de valor, como essa empresa se relaciona com esse ecossistema. Então, isso também passou a ser um critério de seleção, pelo menos para mim, acredito que para você também, professora Karine, e muitas pesquisas também já dizem isso, que é um critério também de nós observamos como essas organizações se portam hoje, como elas agem, qual é esse reflexo que elas têm.
Isso mesmo. E aí, gente, o que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de sustentabilidade ambiental, que é uma palavra que ela vem do latim, que significa sustentare, que significa apoiar, conservar e cuidar, né? Ou seja, é como a gente se comporta em relação ao mundo e em relação à sociedade que a gente se encontra, né? A sustentabilidade ambiental, que é o primeiro pilar dessa discussão, e está muito relacionado à área de turismo, que é o que a gente vai falar, né? É o quê? É eu trazer dentro das minhas atividades diárias, dentro, por exemplo, da minha casa, da minha residência, do meu trabalho, comportamentos socialmente responsáveis. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a extinção de copos de plástico dentro das organizações, né? Tem muita empresa que já está fazendo isso, já está extinguindo, né, os copos de plástico, e cada um está trazendo a sua garrafinha aqui, tá vendo? Que eu sempre tenho aqui no programa, né? No trabalho, a gente sempre está tomando água, está sempre utilizando a forma de se relacionar melhor com o meio ambiente, não é mesmo? Da mesma forma, a gente pode falar, por exemplo, da separação do lixo, né? Na nossa cidade, onde a gente mora aqui em Curitiba, isso já é muito presente no nosso dia a dia, né? A gente está nas escolas ou estamos nas empresas, já existem as lixeiras separadas, não é mesmo? Mas existem muitas cidades do Brasil que ainda não têm esse modelo, não é, prof?
É verdade, prof. Karen. E aí é engraçado você comentar isso, e importante ao mesmo tempo, né, prof. Karen, porque muitas vezes a gente pensa que são ações gigantescas que são necessárias, ou é necessário ser realizado, mas eu e você como consumidor temos esse papel também de pequenas ações que nós executamos dentro da nossa residência, dentro da nossa organização, que a organização executa dentro desse local, dentro dessa cidade, dessa região. E aí, claro, né, prof. Karen, o que a gente também vê sempre essa colaboração. Se todos nós pensarmos de maneira colaborativa, a gente vai ter um reflexo e um resultado disso na sociedade.
Isso mesmo. E aí, o que a gente pode falar em relação à sustentabilidade, para depois a gente falar da ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Turismo? Primeiro, a gente vai falar um pouco como é que se divide, né, a sustentabilidade a partir dos objetivos da organização, do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Humanas, né? Então, são quatro pilares: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, a sustentabilidade cultural e a sustentabilidade econômica. E olha, prof, tem muito pano para manga quando a gente vai falar dessa temática, porque eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, assim, o quanto o impacto em relação às questões sociais, as questões ambientais, elas influenciam diretamente as nossas vidas, né? Vamos supor, existe uma localidade onde acontece o desmatamento desenfreado, onde não existe uma política de reflorestamento, onde as regras e as leis ambientais não são seguidas de forma correta. Lembrando que o Brasil é um dos países que tem as melhores leis ambientais do mundo, né? Apesar de que muita gente não quer praticá-las, outras querem tirar essas leis vigentes, né? Mas de qualquer forma, né, as nossas leis, na teoria, são muito boas, né? Mas na prática é que acontecem os grandes desafios. Quando você desmata, quando você destrói, quando existe um descontrole, a comunidade daquele local, ela é impactada diretamente, certo? Ou com falta de trabalho, né, direto ou indiretamente, né, com a falta dos alimentos, que muitas vezes é subsistência daquelas localidades devido ao desequilíbrio do ecossistema, né, o desequilíbrio da bio, né, que fala, daquele ambiente, né? Então, isso vai gerando o quê? Vai gerando enchentes, vai gerando situações de regiões áridas, vai gerando desemprego. Quando gera desemprego, gera violência, gera conflitos familiares, conflitos sociais. Então, veja, na verdade, a cadeia da sustentabilidade, ela é uma cadeia que ela segue uma questão, ela influencia em outra questão e outra questão. Então, quando a gente fala de meio ambiente, eu realmente, como turismóloga, eu às vezes me questiono por pessoas que falam assim, ah, é, não está, não existe nenhum impacto ambiental, ou então, esse negócio de que o nosso clima, o nosso meio ambiente está sendo alterado, é conversa de ambientalista xiita, sabe essas coisas que falam? Isso tudo é uma ilusão, o famoso negacionismo, né? Que a gente ouve em outras áreas, mas a gente ouve muito na área de meio ambiente. Por quê? Porque influencia diretamente no lucro e no bolso de alguns empresários que não querem seguir essas regras, que é para benefício de todos. Não significa que você não vai conseguir fazer seu empreendimento ou você não vai conseguir desenvolver suas atividades, mas existem determinados espaços, lugares que precisam ser preservados para o bem desse ambiente e para o nosso bem também, né? Não é mesmo? Eu estava vendo esses tempos atrás um documentário sobre fauna marinha, dizendo assim, de locais, por exemplo, na Ásia, onde a pesca ela é tão assim, indiscriminada que a região no mar daquela localidade não tem mais peixes. Como é que a gente consegue imaginar uma coisa dessas, um mar sem peixes, na verdade? Mas é fato e é real, né? Então, esse choque de realidade, muitas vezes a gente precisa conversar sobre eles, e não é só no curso de turismo, mas eu sou, infelizmente, a Uninter, ela tem a disciplina de sustentabilidade em praticamente todos os cursos da Uninter, né? Pelo menos na escola de negócios, que é onde a gente atua. Então, esse assunto é sempre abordado para que os alunos façam uma reflexão sobre isso. E é importante que os alunos pensem sobre isso, não é verdade, prof?
Com certeza, professora Karen, a gente ouve, os nossos alunos devem ouvir isso também, aquele termo de responsabilidade socioambiental, que é exatamente o que a prof. Karen está falando. Ou seja, essa nossa relação de consumo e o quanto essa relação de consumo sustentável, ela realmente minimiza esse impacto ambiental e o quanto as questões sociais têm uma relação com as questões ambientais, ou seja, nós não pensamos isso separadamente, problemas sociais e problemas ambientais, não. Uma coisa pode gerar a outra e é importante que nós tenhamos esse olhar para que tenhamos cada vez mais ações que são sustentáveis, como a prof. Karen já comentou.
Isso aí. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, uma ação, né, que é o turismo como instrumento para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, deixa eu até compartilhar. Então, a gente tem uma matéria que saiu, né, no site do turismo.gov, que fala sobre isso, sobre essa temática, né, e ele vai citando o quê, né? Primeiro, a gente tem aqui um exemplar da flora, da floresta amazônica, né, e a Organização Mundial do Turismo, ela vem dizer o quê? Que o turismo, então, ele vai ser, já é esse importante aliado no alcance dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A organização, ela lançou aquela plataforma online que eu havia comentado com vocês, né? Uhum. O nome da plataforma é Tourism, aqui ó, deixa eu pegar aqui, para quem quiser entrar. Vou colocar aqui, para a Bárbara que está aqui no nosso background, colocar aqui para vocês, tá certo? E aí, prof, olha só, esses objetivos foram sugeridos por líderes mundiais da Cúpula das Nações Unidas lá em 2015, né? Uhum. Mas a gente vai começando a ver os primeiros resultados, porque normalmente esses resultados são medidos de 5 a 10 anos, sabe? Para a gente saber como é que esses resultados estão sendo propagados nas localidades, né? Então, foi feita uma sugestão desses líderes mundiais através de uma rede multidisciplinar com apoios e com parcerias de profissionais, pesquisadores da área, de diferentes entidades, né, para que fossem alcançadas essas metas da ODS, entre elas, acabar com a pobreza. Olha aí que eu tinha falado, né, prof, a gente tinha conversado, uhum. Não é só questão ambiental, é questão humanitária, é questão social, uhum. É questão de desenvolvimento humano, né, acabar com a pobreza, combater, né, a desigualdade e as injustiças e resolver os problemas das mudanças climáticas até 2030, né? Uhum. Como eu tinha comentado inicialmente lá, a gente olha lá o problema dos problemas ambientais, eu dei o exemplo da violência, mas tem outras questões. Aí tem o problema da pobreza, da violência, do estupro, das drogas, da prostituição, vários problemas que você pensa assim, eles estão, são questões desconexas ou isoladas. Não, muitas vezes eles estão relacionados a problemas ambientais e climáticos naquela localidade, não foi respeitado e foi criado um efeito dominó. Então, a questão da pobreza é uma questão que a gente precisa combater muito no Brasil, principalmente nas regiões ribeirinhas, não é mesmo?
Isso mesmo, professora Karen. Então, como você comentou, né, a gente tem são ações que nós podemos tomar, por exemplo, estimular uma agricultura sustentável, esse cuidado com a maneira como esses estabelecimentos interagem com essa localidade, pode realmente aumentar ou minimizar esses impactos nesses ambientes, nesses locais.
Isso aí. E aí, gente, além disso, do que a prof Fábio está comentando aqui com a gente, o que mais fala, né? Que o turismo, ele tem esse papel de destaque, por quê? E primeiro porque ele tem uma relevância econômica, né? Ele representa cerca de 10% do PIB de emprego no mundo, né? Ou seja, é um cenário que faz com que a atividade, ela seja essencial para o avanço desses objetivos. Mas a gente não está falando aqui de um turismo de massa ou de um turismo predatório. A gente está falando aqui de um turismo onde o turista venha para essa conheça as localidades, conheça esses ecossistemas, esses ambientes e contribua na preservação. Em que sentido? Na divulgação, na valorização, fazendo com que o turista também seja esse agente corresponsável para que ele possa ramificar mudanças sociais e mudanças ambientais, né? Então, a plataforma para a ODS, ela está proporcionando, fazendo com que essa comunidade global, né, através do turismo, ela possa co-criar, ela possa co-engajar e ela possa participar dessa agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável, né? Então, eu vou tentar aqui abrir, vamos ver se vai abrir certinho, não sei se vai, mas vamos tentar aqui. Olha só, vou tentar ver se eu consigo abrir aqui. Pronto. Então, assim, ela é uma página que ela está em inglês, né, da ODS, né, e aqui você tem que as redes sociais deles, você pode conhecer todas as ações que são feitas, né, toda a importância. Aí eles, como a gente está vivenciando nesse tempo, período da pandemia, eles vão fazendo uma relação, né, a transformação do turismo no período do Covid-19, né, daí a gente tem aqui a fala de personagens importantes desse, que são lideranças dentro do no turismo, né, e a gente tem aqui alguns objetivos, certo? Objetivos relacionados à saúde, à qualidade, à educação, a uma água limpa, a direito a questões sanitárias, né, ou seja, saneamento básico, né? Então a gente vai lendo aqui esse círculo de informações, né, e são todos os temas que são falados, comunidade, sustentabilidade, redução, né, da poluição, indústria, inovação, infraestrutura, paz, justiça, né, relacionamento entre as pessoas para que elas possam favorecer a sociedade e empoderamento das comunidades locais. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa desenvolver esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Aí, prof, vem a pergunta, por que será que tem gente que ainda é resistente a isso? O que você acha, prof?
Prof. Karen, muitas vezes eu acho que a resistência tem a ver também com um pouco da desinformação, exatamente por não saber como isso é feito, como pode ser feito, ações que podem ser realizadas. Então, por exemplo, uma ação como essa da Organização Mundial do Turismo, quando ele lançou essa plataforma lá em 2018, foi uma forma de promover, né, os ODSs, mas sendo um espaço também que as pessoas participam, né? Como você comentou, co-criando, permite com que essa comunidade acesse materiais, compartilhe ações, compartilhe iniciativas que são realizadas, porque muitas vezes eu considero, professora Karen, que realmente a desinformação, ela afeta diretamente esse entendimento, né? Então, ou a gente acaba tendo ações porque a gente não sabe o quanto isso prejudica, né? Ah, eu não sou dessa área, eu não sei que isso prejudica o meio ambiente. Então, é uma forma também, quando nós participamos de ambientes como esse, de plataformas como como essa, de entendermos como esse setor, né, pode atuar como, seja os estabelecimentos, seja eu como consumidora, seja eu como cliente, seja eu naquela localidade, e cada um fazendo a sua parte.
Isso mesmo. Ó, gente, eu vou aqui compartilhar com vocês. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir. Vou passar aqui para Bárbara. Bárbara, veja por favor se a gente consegue passar esse vídeo para os nossos alunos aqui, ó. Me avisa, por favor, aqui, porque eu estou sem o meu áudio aqui, né? A gente vai passar um vídeo para vocês que fala, então, da ODS. O vídeo está em inglês, tá bom, gente? É um vídeo de um minutinho, mas aí depois, se você quiser ver em português, dá para você puxar aquela legenda que a gente puxa do YouTube, sabe? E daí a gente consegue assistir. Mas acho que o básico a gente vai conseguir entender. Deixa eu perguntar, Bárbara, dá para a gente colocar aqui? Deixa eu ver o que ela responde aqui para nós. Beleza, então põe para a gente, por favor, para a gente ouvir esse vídeo curto da Organização Mundial do Turismo, que fala, então, sobre a ODS. Vamos assistir aqui rapidamente. Então, do empoderamento, da proteção do nosso planeta. Vai falando do turismo como alavanca, né, para essa transformação. Ó, aquela questão que a gente falou da cooperação, né, com o espaço, né? Legal, né, prof? Muito legal, né? Esse vídeo ele vai mostrando também todas as ações que a ODS, através da Organização Mundial do Turismo, né, consegue alcançar as pessoas. Também é interessante porque eu acho, agora dando minha opinião, né, eu acho que se a gente trabalhar até a questão do voluntariado com os nossos alunos, os nossos alunos que queiram participar de ações internacionais através da Organização Mundial do Turismo e através dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo de alguma forma, às vezes na escrita, às vezes na participação, né, alguma coisa do gênero, então a gente vai entendendo como isso vai favorecer, vai valorizar o currículo do aluno, certamente, né, mas mais do que isso, vai trazer uma visão do quê? Uma visão global, né, uma visão de comunidade global. Cada vez mais a gente precisa formar os nossos alunos para que sejam seres globais, né, seres que transcendam os territórios onde eles se localizam para outras localidades, uma visão mais ampla de mundo, não é mesmo, prof?
É verdade, prof. Karen, e é muito legal, a professora Gra fez um comentário aqui, que ela diz, muito bacana de perceber como o turismo é complexo e pode contribuir com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu li recentemente um artigo, prof. Karen, que dizia exatamente isso. Então, como que a gente pode contribuir com o primeiro objetivo da fome zero, estimulando essa agricultura sustentável, que os hotéis possam se beneficiar dessa produção. Uhum. Mas se a gente olhar, e mais do que isso também, para ficarem, uma coisa que eu faço pessoalmente, cada vez que eu tenho que escrever um material, produzir uma aula, falar sobre algum assunto, eu sempre dou uma olhada nos ODS e penso, puxa, será que essa ação que eu vou promover, será que esse material, ele tem uma relação com o objetivo de desenvolvimento sustentável? Será que existe? E eu acho que cabe esse olhar também, né, para ficarem, porque quando a gente fala dos objetivos, a gente tem que entender que sim, é um papel das empresas, dos governantes, mas também é um papel papel meu, seu, nós como indivíduos, para que essas ações aconteçam, sejam na nossa escolha, por esses ambientes, locais, organizações, mas também como ativos, pessoas ativas na sociedade, fazendo ações mesmo que individuais, mas que a gente entende que tem um coletivo também, né? Faz parte de um coletivo.
Isso mesmo. E aí, gente, a gente quer dar algumas dicas aqui para vocês e a gente vai encerrar com outro trailer também. Mas eu quero dar uma dica aqui, eu vou pedir para a Bárbara liberar de novo aqui para mim. Aqui, ó. Eu quero sugerir, então, como é que a gente entra nesse mundo da natureza e da ecologia. Então, o caminho que eu sugiro para vocês, que eu e a professora sugerimos, a professora Flávia sugerimos, são os documentários, né? Então, se você tem Netflix, você vai encontrar muita coisa bacana nos documentários que existem sobre natureza e ecologia. Você pode começar por natureza e ecologia, depois você pode adentrar em ambientes, por exemplo, de desenvolvimento humano, questões humanitárias, mas eu curto demais, eu gosto muito de documentários, assim, de meio ambiente, de natureza. A gente aprende muito. E um dos documentários que eu quero sugerir é esse aqui, que eu vou erguer aqui. Aqui ficou em proeminência, aqui apareceu?
Uhum.
Pronto. Então, esse documentário aqui, que é o Missão Azul, que foi um documentário super premiado, tem um resultado muito legal. Você olha, aí você fala de meio ambiente, só que da fauna e da flora marinha. Eu vou pedir, então, para a Bárbara colocar o trailer para instigar vocês a assistirem, para a gente poder encerrar o nosso programa com Missão Azul. Vocês vão gostar bastante desse documentário e ele traz bastante informação interessante e importante para nós. Pode colocar, Bárbara, por favor.
I see things that others do not.
Ah, tá em inglês, desculpa. Eu tinha posto em legenda em português. Bom, agora vai em inglês, depois a gente põe de novo em português.
My backyard was the Gulf of Mexico. That's where I first fell in love with the ocean. I think if others had the opportunity to witness what I have seen in my lifetime from thousands of hours
to the world, então, só pra fazer, pra ajudar os nossos alunos,
I would not seem like a radical at all.
Aqui está sendo falado de uma cientista, né, que ela doou a vida dela inteira para a fauna e a flora marinha. Ela é americana. E aí ela foi feito um documentário junto com ela falando sobre como nós precisamos dos oceanos limpos. Né? O quanto os oceanos limpos são necessários. O nome dela é Sylvia Earle. Né? E aí ela foi uma das primeiras mulheres a fazer a exploração marinha na sociedade ocidental, né? A vida dela inteira foi voltada para isso. E ela vai dizer que existe uma natureza oceânica, né? Que não é conhecida, que não é valorizada, mas que está morrendo devido à nossa incompreensão e o nosso olhar muito voltado para as questões da industrialização, né? Então, ela se tornou uma representante dos oceanos no mundo. Como ela é americana, ela teve uma grande influência para fazer com que as vozes da fauna e da flora marinha fossem escutadas nos governos, né? Fizeram essa parceria. Aqui é a parte do marido dos peixes, dos pescados, né? Dos locais que estão sem peixes devido à exploração. Então, é uma dica bem legal de documentário que eu quero deixar aqui para vocês. Para vocês conhecerem a vida dessa incrível cientista, né? Ela é oceanógrafa também. E também para que a gente possa se comover e se comparecer da fauna e da flora marinha, que precisa muito da nossa contribuição e da nossa ajuda.
I wish for a global network of marine protected areas to save and restore the ocean.
Missão Azul é o nome do documentário. É isso. Legal, prof. Gostou do nosso programa de hoje?
Muito, prof. Karen. E aí, eu queria só falar uma coisa antes da gente encerrar também,
claro.
Prof. Karen. Eu, assim como você, também gosto de documentários e eu acho que é importante porque traz um olhar que, às vezes, né, veja quanto tempo a gente tem uma pessoa, uma ativista cuidando desse ambiente e ela traz também um olhar, ela mostra esses ambientes e ela nos conscientiza de como nós podemos ter ações e realmente ajudar a cuidar do nosso mundo, né, prof. Karen? Então, acho que isso é importante, vale a pena. Não só esse documentário, a gente tem outros documentários que também são bem importantes, e muitas vezes eu acho que essa conscientização, como a gente falou, né, se for pensar qual é o problema ou o que falta para as pessoas agirem, talvez a desinformação. E esses documentários nos ajudam também a ter esse olhar, a entender esse ambiente e talvez começar a ter ações e atitudes que impactem positivamente na nossa sociedade, no nosso ambiente, prof.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado sobre esse tema tão relevante e importante, que é sobre a ODS, né? Se vocês quiserem se aprofundar, por favor, entrem no site, vejam os documentários da Netflix e demais. Existem centenas de documentários, mas esses que estão, às vezes, mais acessíveis para nós. Certo, gente? Um beijo, prof. Flá. A gente se vê, se Deus quiser, na semana que vem, né? Ou eu, se a gente não estiver aqui ao vivo, estaremos aqui no chat junto com vocês, né? Mas a gente vai estar sempre junto aí, tá bom? Um beijo grande, um beijo, Bárbara, para você também, e até semana que vem.
Tchau, prof. Karen, um beijo, Bárbara.
Por dentro do turismo.